Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café. Este é o podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
E eu sou Kel Gomes.
Nesta edição, mais uma edição especial do nosso podcast, nós trazemos uma entrevista com a cineasta Gabriela Amaral Almeida. Mais uma entrevista, né? Porque ela já esteve conosco no ano passado, quando fizemos o podcast sobre O Animal Cordial e também falamos sobre os curtas dela.
Exatamente. Agora a gente volta a ter esse papo que ficou tão bom quanto o outro. E a gente espera que você curta bastante, porque o papo com a Gabriela é bem interessante. Ela, como cinéfila, como pesquisadora de cinema, como realizadora, ela tem muito a acrescentar.
E o motivo desse nosso segundo papo com a Gabriela é o novo longa dela, A Sombra do Pai, que já está em cartaz nos cinemas. Estreou em algumas capitais e faz parte também de um outro projeto da distribuidora Pandora Filmes, Caixa de Pandora, que vai levar esse filme para outras cidades onde existem salas da rede Cinépolis. E a gente espera que você já tenha visto o filme. Se não tiver visto ainda, fique atento à programação dos cinemas da sua cidade, pois em breve ele pode pintar por aí. A nossa conversa com a Gabriela não tem muitos spoilers, vamos dizer assim, mas claro, a gente está conversando sobre o filme, então uma informação ou outra você pode acabar sabendo antes de ver o filme. Mas a gente adianta que a gente não revela nada, nenhuma informação muito específica sobre o que acontece nesse filme, que conta a história de uma garota, né, Raquel?
Sim, uma garota que, né, infelizmente ela não tem a companhia da mãe, mas ela vive com o pai e a tia, e aí a partir disso eu acho que seria spoiler. É uma história bem bacana, assim, né, com o viés do terror. É, o pai dela trabalha numa construção, eles têm uma vida bastante dura. E por conta, né, da ausência da mãe, essa menina ela precisa amadurecer muito precocemente. Então, com a ajuda da tia, sim, mas no decorrer do filme as coisas vão ficando cada vez mais difíceis.
Você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai.
Eu tô bem.
Não parece.
Tanta coisa, Dalva.
Posso ajudar?
Você tem que ter cuidado, viu? Com esse dom que você tem. Senão volta tudo pra você.
Volta pra mim, mãe. Volta pra gente.
Antes de deixarmos vocês com a nossa entrevista com a Gabriela, alguns recadinhos. O nosso podcast está no Spotify, então se você está escutando ele através de um agregador, de um aplicativo de podcasts, mas também tem o Spotify, você pode escutar o Cinematório Café e os nossos outros podcasts através dessa plataforma de streaming. Mas claro, se você prefere ouvir aí no seu aplicativo, fique à vontade, continue ouvindo aí, porque o Cinematório continuará presente em todas as plataformas. Temos a nossa campanha de financiamento coletivo, você entrando em padrim.com.br/cinematório, você conhece o nosso projeto e pode colaborar com a gente para que a gente possa, né, arcar com os custos da manutenção do site. Então você entrando lá, você conhece as recompensas e aí pode nos ajudar da forma que você puder. E temos também as nossas redes sociais, que são outros canais onde você fica por dentro das novidades que estamos produzindo. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar por Cinematório que você nos encontra. Vamos então à nossa conversa com a Gabriela Amaral Almeida, diretora de A Sombra do Pai, O Animal Cordial e também de curtas que são muito legais e muitos deles estão disponíveis na internet, inclusive. Hoje recebemos novamente no nosso podcast a cineasta Gabriela Amaral Almeida. Tudo bom, Gabriela?
Tudo bem, gente. E vocês?
Tudo
um prazer
joia.
Estar aqui de novo.
Massa, nossa, prazerão.
Prazer é nosso, né?
Pois é, no nosso primeiro bate-papo, né, quando a gente falou sobre seus curtas e O Animal Cordial, a gente terminou falando justamente quando A Sombra do Pai já estava pronto, estava inscrito já para festivais, né, e acabou sendo selecionado para o Festival de Brasília Naquela semana, inclusive, né?
É, que doido, né?
E você falou, né, naquela conversa, que A Sombra do Pai, na verdade, teria sido seu primeiro longa, mas acabou virando segundo, né? Então, para a gente retomar, né, fazer uma espécie de uma continuação daquela conversa, queria que você falasse para a gente o básico, né? Como é que surgiu a ideia desse roteiro, em quem ou no que você se inspirou para contar essa história?
Ah, ótima pergunta. Então, o Sombra do Pai, ele é meu primeiro projeto de ficção, no sentido de que foi o primeiro texto e história que me veio à mente depois que eu saí da escola de cinema de Cuba. Eu fiz escola de cinema em Cuba, saí de lá em 2007, e tinha essa ideia de trabalhar com os medos da infância. Acho que um movimento quase que natural quando você começa a escrever as primeiras coisas, você escrever sobre as coisas que estão mais próximas, né, de você. Então não foi uma coisa, foi uma coisa que enfim, escreva sobre o que você sabe. Então eu fui para sensações de infância, para entender, né, o que é o isolamento na infância, o que é o medo na infância, que são temas que são pouco, eu acho que são pouco explorados do ponto de vista da própria criança, né? Tem um filme que eu gosto muito que faz isso, que é O Espírito da Colmeia, do Erice, que eu acho que é um filme que está muito próximo como fantasma. Eu vi esse filme, nunca esqueci de imagens desse filme, né? Não voltei a rever, porque ele é uma espécie de assombração que me perseguiu durante a escrita desse roteiro. Então, eu escrevi esse roteiro saído de Cuba de 2009 até 2014, né? Foram aí bastante, muitos anos entre idas e vindas, né? Não é que eu não tenha feito mais nada, pelo contrário. Eu faço curtas e trabalho em teatro, escrevo para outros diretores e vou voltando, né? Enquanto eu vou aprendendo o meu ofício, eu vou construindo essa tessitura narrativa do Sombra do Pai. E em 2000 e aí ele ganha o edital do Fundo Setorial do Audiovisual, logo após que eu retorno de Sundance, porque ele foi um projeto, né, selecionado para os laboratórios de Sundance de roteiro, direção e música. E aí eu volto e já querendo filmar, só que esse dinheiro só seria liberado dali a um ano. E eu acredito muito que os filmes, eles têm um ponto que também não adianta você trabalhá-los demais, porque corre o risco de você passar do ponto, sabe? E aí, como ia demorar mais esse ano, e eu não queria, eu queria guardar a tensão e a adrenalina, né, do filme para filmagem, ou seja, eu não queria hiperdesvendá-lo, eu apresentei o projeto do Animal Cordial ao Rodrigo Teixeira, que por ser um produtor que investe em filmes não necessariamente apenas com dinheiro público, conseguiu levantar a verba necessária para o Animal antes de eu filmar o Sombra, né? Então, o Animal entra aí nesse gap que eu achei muito importante, que foi um espaço de criação muito importante para mim, para oxigenar o próprio processo do Sombra do Pai, né, que era muito longo. E aí, logo em sequência, eu entro na filmagem do Sombra.
Massa.
E por falar nesses elementos assim que são próximos a você, né, das suas vivências e do que você percebe de si mesma, neste filme a gente vê muito dos seus outros curtas também. Principalmente A Mão que Afaga, que inclusive tem, né, uma referência direta, assim. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que que você traz desses outros filmes para esse primeiro longa.
Eu não sei te falar qual é o movimento, se esse longa levou para os curtas, porque agora já é uma coisa nebulosa na minha cabeça. Ou se foram os curtas que levaram para a tessitura do longa, sabe? É o que mais me interessa, vamos falar é tornar o filme que eu faço, ele é importante, ele é um marco e tal, mas tornar ele um ponto dentro da minha existência como artista. Ele não é nenhuma forma que me defina, nem definitiva, nem, sabe? Porque isso eu considero isso muito opressor, né? Para esse cálculo da importância das coisas, muito opressor. Então, eu enxergo muito fazer cinematográfico como um fluxo que precisa ser contínuo. Você precisa existir como artista, e a geração eventual de produtos narrativos, que podem ser tanto filmes longos quanto curtas, no caso desses meus últimos anos, uma peça de teatro, né? Pode ser um projeto para TV, enfim, não interessa muito para mim o formato nesse sentido, né? No sentido de reverência, de falar, isso aqui eu vou guardar para... Não, eu acho que enquanto você está vivendo as coisas, você precisa e tem a oportunidade de transformá-las em objeto, né? Para dividir com o mundo. Eu acho que essa minha necessidade de comunicação através do artístico é muito mais forte do que esse cálculo, né? De saber o que, que veio de onde, por que, que isso aqui eu estou guardando. Eu acho que eu dou o que eu tenho para dar no momento. Então, o Sombra do Pai, ele sim, ele quando eu revejo agora, eu vejo muitos dos meus filmes. Não só, eu acho que a relação com o Debaixo da Cama, né? Que tem Now. O Parque, que tem Uma Primavera, a Festa de Aniversário. Então, porque é como se fossem... os curtas são como filhotes desse filme, ou o longa é como se fosse um monstro. Assim, tipo, lembra aquele filme Criaturas?
Uh-huh.
Lembra Critters, né, que junta tudo?
Sim.
Que tem, acho que é o Critters 3, que junta, tem que eles fazem um super Critter com vários Critters.
Uh-huh.
Eu acho que é mais ou menos... Eu acho que, sabe? É um todo e uma parte que no final das contas estão juntos, né?
Sim.
Eu acredito.
Legal. E falando agora mais de elementos que estão no A Sombra do Pai, uma coisa muito legal, aliás, várias coisas, né, que estão ali que eu acho bacanas que você coloca, são esses elementos do cotidiano. E alguns bem específicos que acabam se encaixando nessa atmosfera do horror. A simpatia, né, com Santo Antônio, que é um negócio que está no nosso imaginário popular.
Sim.
Né?
Nossa ali... cultura brasileira, né?
Depois aquela outra simpatia com a tesoura, né, que é feita em torno da menina lá, para ela cortar, né, como se fosse algum encanto que tivesse em torno dela, né.
Uhum.
E tem outras coisas também, né, a festa junina, e a questão da mediunidade também, né, que a menina parece que ela tem algum dom mediúnico, que ela tem contato com as pessoas que já morreram, né, e a outra amiguinha quer pegar isso pra ela, né, que isso é muito bacana também.
Amiguinha do mal.
From Hell.
Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Da inserção desses elementos ali na trama.
Na verdade, não é uma inserção de elementos, é quem eu sou. Eu apesar de estar em São Paulo, eu sou baiana, né? Eu fui criada em Salvador.
Uhum.
Então, a minha criação teve muito desses cruzamentos de uma forma muito natural.
Nossa.
Então, para mim era muito comum gente da minha convivência, tios, tias, receberem santo, irem para batizar uma pessoa na igreja e irem para o terreiro. Então, isso é muito... Nos anos 80 e 90 era muito comum. Não sei como é que está agora, mas era um espaço de trânsito entre essas crenças e crendices muito livre.
Uhum.
Né? Já fui levada para ser benzida, enfim, toda essa coisa. Mas eu acho que o que me interessa muito na história, com a questão da crença, é mais a vontade de fé do que a fé dogmática, sabe? Às vezes a gente tem que ter uma vontade, uma crença de fé, e é isso que sustenta a nossa vida. Eu acho que Cristina... acredita na fé da Dalva, né, que seria capaz de falar com o espírito, enfim, mas por uma muleta inconsciente mesmo para a culpa dela de abandonar a menina. Então essa vontade de que a menina seja especial, de que não seja só uma criança e que vai dar tudo certo, por isso eu vou sair dessa casa, isso aplaca muito, né, a culpa dessa personagem.
Que ela vai dar conta, né?
Então ela quer acreditar que aquela personagem é realmente o que parece ser, né? Mas não, eu nunca, assim, eu evitei ao máximo trabalhar com a verdade ou a inverdade daquelas crenças todas.
Sim.
Me interessava muito mais trabalhar com a crença daqueles personagens ou a vontade de acreditar que aqueles personagens tinham, porque é o que eles têm, sabe, gente? É o que eles têm para viver. Então, às vezes, para você não enlouquecer e perder referência completamente, criança faz isso de uma forma muito, muito rica, a criança, ela é ritualística, né? Ela tá o tempo inteiro criando uma história em cima de coisas que são para um adulto traumáticas. Então tem crianças que vivem coisas bastante pesadas Mas é engraçado que a lembrança que elas têm dessas vivências não é não tá na chave do trauma, pelo menos não conscientemente, né? Porque elas ressignificam. Elas estão o tempo inteiro contando uma história em cima da outra, sabe? Pra encobrir a outra. Elas estão o tempo inteiro... Elas vivem num mundo de criação ficcional muito grande, e a criação ficcional tá muito próxima, pra mim, da criação da fé. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muita fé na comunicação através das narrativas. Eu acho que as narrativas, elas curam. Eu acho que as narrativas diminuem distâncias sociais, diminuem distâncias de gênero, de cor, de classe, de tudo. Porque ela une a gente num lugar comum, que é o lugar do humano. E eu acho isso lindo. Se eu não tivesse essa fé nas narrativas, eu não escreveria, né? Então, se essas personagens não têm essa fé no que eles chamam de religião, ou Deus, ou espírito, ou no que quer que seja, mas se eles não têm essa fé, que é uma crença que não é balizada no concreto, elas teriam deixado de existir, né? A Cristina teria deixado de existir, a Dalva teria deixado de existir, enlouquecido e deixado de existir, porque é uma criança que passa por muita coisa difícil. Uhum. Enfim, quanto a festa junina, eu acho, sempre achei uma festa muito sinistra, porque falando assim, não tô nem falando da importância sociocultural da festa, tô falando da festa pra criança, a gente uhum. se veste de adulto, né?
Nossa, eu odiava isso.
A gente se veste de adulto, então eu acho que é uma alegoria é o que a Dalva tem que ser, né? Ela vai ter que ser um adulto, ela vai uhum. ter que... É isso, quando ela... Acho que ela tem um gesto dela que eu acho muito bonito, quando a tia tá pintando, né? Que ela tira o batom. Isso. Aquela criança não tá pronta para chegar nesse momento, né, de crescer e ser a mulher da casa, como a tia fala. Ela não quer, assim, tem 8 anos de idade, como é que pode? Então, acho que é lúdico, brinca com essa coisa da fogueira, né, que é o fogo é um elemento muito potente na iconografia da bruxaria, do feitiço, da conjuração de feitiços. Enfim, eu acho que ele reúne tanto essa parte que é mais mística, né, de sobrevivência da Dalva, quanto essa parte que eu acho que é alegórica, alusiva à necessidade de crescer do dia pra noite, sabe? Uhum. Fazer um bigode com lápis de olho no rosto, tornasse você um homem, ou, né, maquiar você com batom, transformasse você numa mulher. Então, essa fatura da festa junina sempre me interessou nesse lugar.
Nossa, eu dancei festa junina todos os anos na minha época de escola. E eu me lembro, assim, que era divertido, mas ao mesmo tempo aterrorizava, porque tinha essa coisa do par também, né? É. Porque é uma dança, mas é um casamento, é uma festa de um casamento.
É uma coisa louca. Eu adorava a festa junina, porque eu adorava comida, adorava música e adorava fogos, né? Soltar fogos. Uhum. Mas aquilo na minha cara, aquelas pintas, aqueles negócios, aquilo me incomodava muito. Eu não durava muito em mim, sabe? Tem meninas que ficavam todas maquiadas. Eu achava aquilo insuportável. Chato mesmo.
Uhum. Ainda falando sobre essa questão do folclore, da cultura popular e tudo, eu queria que você falasse também um pouquinho, vou tentar falar de uma maneira que não seja spoiler para quem não viu o filme. Mas tem uma personagem do filme que ela vai... Como é que eu vou dizer... Ela vai assumir a forma de uma planta, né?
Uhum.
Tem alguma figura assim, do folclore em que você se inspirou para criar essa forma, ou foi algo... Como é que surgiu isso?
Foi inconsciente, deve existir, né? Porque o folclore ele associa muito aos mitos, né? Uhum. De toda a sociedade, associa muito o feminino à natureza.
Sim.
Uhum. Mas não foi uma coisa foi uma coisa que veio antes como imagem.
Legal.
E aí, se eu pesquisar agora, com certeza há relações, deve haver relações de mitos indígenas com isso, né? Deve, aí são o sobrenatural da criação. Eu não sei como é que isso chegou até mim, então, mas chegou essa imagem até mim muito forte, mas não é uma imagem ancorada em nada antropológico, em nada que eu tenha pesquisado conscientemente, óbvio, né? Mas seria lindo ver que isso é um mito indígena, por exemplo. Isso me deixaria bastante emocionada. Legal. Porque eu sou bisneta de uma índia, né?
Ah, que massa.
É.
Vamos pesquisar. essa coisa do sobrenatural sempre se relaciona também à sensibilidade da criança, né? Essa coisa da criança ser mais sensível, ser mais lúdica. E aí, pro terror, é sempre muito utilizado também. Isso eu acho bem interessante. E como que você chegou até a Nina Medeiros, que eu achei sensacional, aqueles olhos tão expressivos dela.
A Nina...
E ela acaba, assim, nos lembrando muito a expressão dos outros atores também. É uma família que se parece. Sim. E eu acho que tem a expressão dos seus olhos também. Então...
Uhum. A Nina, gente, a Nina. A Nina, quando eu vi... Eu trabalhei com a Alice Wolfenson, que é uma produtora de elenco que trabalha desde os meus curtas e que entende bastante do meu universo. Então, a Alice... Eu falei, Alice, eu só começo a filmar quando eu encontrar a criança. Assim, eu vou desistir desse dinheiro se eu não encontrar a criança, porque não me interessava filmar se eu não encontrasse. E aí a Alice já faz uma pré-seleção, leva 300 crianças, e quando eu vejo a Nina, eu falo, sou eu, né? Porque sou eu, né? Eu era exatamente daquele jeito quando era criança, um negócio meio assustador. Mas aí, junto com o Tomás Decina, que é um ator e que me ajudou na preparação do elenco infantil, a gente vai diminuindo o número de crianças até chegar às crianças que compõem o filme. E sempre tendo a Nina no horizonte, além de muito talentosa, ela é muito resistente. É uma atriz que não... É uma criança não, que não cansa fácil. E isso é muito importante, né, para um set de filmagem que é muito exaustivo, é longo. Então, é uma criança sempre disposta a jogar. Então, isso foi determinante, além do físico dela, que eu acho, não por parecer comigo é uma linda coincidência. Mas aí, menino, vai chegando Luciana Paz e Júlio, e aí eu descubro que eles dois já se conheciam da faculdade de artes dramáticas, já, né, foram colegas, e eles são iguais.
Não, ficou muito bom, impressionante.
Eles têm aquele rosto comprido, né, aquele olhão, e a menina é... Enfim, são, de novo, essas coincidências da vida.
É, ela é quase uma mini Luciana Paz.
Ela é uma mini Luciana Paz, morena, né?
É, morena.
E eu fui compondo a partir da menina. Falei, ah, essa menina pode ser qualquer menina, pode ser uma japonesa. Mas se for uma menina, eu componho o elenco conforme encontrar a menina, né? Era a minha decisão. Porque encontrar essa menina era o que mais me dava medo nesse filme.
Massa.
É, porque não é fácil, né? É um papel difícil, é extenso, precisava de uma sensibilidade muito, muito... A Alice me perguntou, como é que você quer? Eu falei, eu queria muito uma criança de 8 anos com alma de 80. Foi o que eu falei, foi a indicação que eu dei pra ela, né? Com a alma antiga, né? E é muito difícil, né? E a Nina sabe entrar nesse... Não que a Nina seja isso. A Nina é super solar, é uma menina super comunicativa, dança, sapateia, canta. Mas ela conhece um lugar da introspecção, ela chega num lugar de introspecção muito bonito também.
Legal. E falando agora sobre o pai, né? Esse personagem, você trabalha nele alguma questão ligada... a essa discussão sobre masculinidade tóxica, né, que a gente vem vendo né, surgir com bastante frequência, né? Eu senti assim, que nele o elemento da fragilidade, quando ele se vê confrontado, não só com a morte da esposa, mas com todas as dificuldades que ele tem, né, para criar a filha, e também com aquele acidente que acontece com o colega de trabalho, né, me parece que a fragilidade o assusta muito, é como se fosse um elemento assim, que de terror para esse cara, né, como se ele se visse confrontado com o medo, com a dor do luto, com a tristeza e não soubesse lidar com isso. E aí, até naquela cena da brincadeira, né? Brincadeira, bem entre aspas. Do copo, né? Ele fica absolutamente assustado com aquilo, né? Então eu queria que você falasse sobre a construção desse personagem, se você pensou nesses elementos mesmo para discutir isso.
Sim, não, são elementos que eu usei para construir o personagem com o Júlio, né? Porque a primeira coisa que eu falei, eu me lembro de ter falado com o Júlio, esse homem também é você. Eu não me interesso pelo pedreiro, eu me interesso nem pelo pai, eu me interesso pelo arquétipo do masculino. E o arquétipo do masculino contemporâneo é esse masculino contemporâneo forte, né, que não se dobra às relações afetivas ou às fraquezas. E nesse não se dobrar, ele vai criando uma casca em torno de si, né, vai criando um exoesqueleto rígido e muito perigoso. Porque como esse personagem não processa as sombras, né, as suas próprias sombras, as suas próprias questões, isso vai sair de alguma forma Então, o potencial de destruição desse personagem era latente a partir do momento em que eu acho que o homem contemporâneo, que não contempla as questões do feminino como elas devem ser contempladas, ou seja, acha que existe mesmo coisa de mulher, coisa de homem, que chorar não é coisa de homem, para esse tipo de homem, eu acho que o trágico se anuncia de uma forma muito evidente hoje, né? Uhum, acho que é muito total. Evidente. Então, o Jorge, ele é esse personagem que eu chamo... Ele cabe no arquétipo do Frankenstein, eu acho. Uhum. Que é um monstro... É um homem, né? Que é abandonado pelo pai quando o pai... pelo Dr. Frankenstein quando o pai o vê vivo, né? Então, ele vai para o mundo sem nenhuma referência de como sentir as coisas. E eu acho que o Frankenstein anuncia muito do homem, na época do homem moderno, né? Pós, né, iluminismo, assim, enfim, o homem coletivo, que é feito de partes coletivas, mas torpe, que não sabe... E é um arquétipo que se repete hoje, eu acho, né? Nessa torpeza, nessa força bruta que não tem canal... certo, identificado, isso, é um homem que pode, a gente flagra que ele é capaz de sentimento, mas ele represa isso tudo, e a gente só vê ele se relacionando com a filha através, né, do áspero, do curto, do seco, do grosso. Então isso é uma construção, sim, muito consciente, desse masculino que é construído pelo próprio sistema da gente, né? Uhum. Ele está autorizado a se excluir dessas vivências familiares e emotivas, porque ele traz comida, né, arroz e feijão para casa. Uhum. Então, essa é uma exclusão socialmente aceita, e por isso ele afunda, acho que afunda no espaço negativo que essa concessão dada a ele permite, né? Então, é um personagem de pulsões bastante misteriosas e, por isso mesmo, perigosas, né?
Isso é muito importante, porque a gente fala muito sobre, né, opressão da mulher no sistema patriarcal, mas junto com isso a gente tem que discutir também a masculinidade. Então é muito importante, né, que as duas coisas estejam caminhando juntas para a gente entender como que esse sistema afeta também o homem, apesar de ele estar sendo privilegiado no sistema. E aí, eu acho, você comentou, né, que interessava menos ele ser pedreiro e tudo mais, mas foi... É essencial ter essa imagem ali do concreto, do material, total, do seco, porque passa muito essa oposição, até com a própria filha, né, que tá em contato com essas coisas que são tão orgânica, imateriais, né? E orgânicas, e assim, né, etéreas, e ele tão apegado a isso que é tão seco e material mesmo. Então, eu achei que foi uma...
Quando
uma ótima decisão.
Não importava para a construção do Júlio. Uhum. Porque o que acontece... porque o Júlio é um homem de classe média. Então, para você construir um personagem de um pedreiro de fora para dentro é muito fácil, né? Porque é uma realidade completamente externa a ele. Então, não, o pedreiro é importantíssimo. Mas, assim, o contato dele com o concreto é muito importante para a narrativa, mas não para o ator. Uhum. Então, eu queria livrar o ator de fazer uma mímica do que ele acha que é um homem, sabe, muito distante dele, quando na verdade não. Quando na verdade o que muda são os acessórios, né? Ele também tem algo do masculino tóxico nele, porque ele é fruto dessa sociedade. Então, a gente foi procurar onde é que estava isso nele, né? Antes de falar de pedreiro, antes de falar qualquer coisa que fosse externa ao Júlio. Foi isso que eu quis dizer.
Bom, a gente já está indo aqui para o finalzinho do nosso tempo, mas eu queria que você falasse, Gabriela, o que você pensa sobre esse termo que tem sido utilizado na crítica de cinema, que é o pós-horror. Você acredita que exista um pós-horror e você vê o seu filme dentro dessa nova onda de filmes ligados ao gênero e que vão retrabalhar muitos códigos, muitos elementos que são ligados e formam, né, o gênero, o horror. O que você pensa sobre essa discussão que tem surgido aí recentemente?
Então, eu acho que os gêneros, eles são sempre maleáveis. Então, primeiro, eu acho que a existência do termo, ele não me incomoda no sentido de que ele... Acho que as narrativas de horror têm uma profundidade tão grande... que a existência de um termo para tentar entender a profundidade dessas obras é uma tentativa da crítica ou do campo analítico acadêmico de nomear esse grupo de essa família de filmes contemporâneos, certo? Mas sim, eu acho que isso sempre aconteceu na história desse gênero. Por quê? É um gênero que gera muita coisa maldita, e quando a gente fala terror, horror, a primeira reação do consumidor comum de histórias é de se tratar de filmes que tenham muita morte, muito susto, e o horror não é só isso. Então, se por um lado é interessante, né, que o horror esteja incomodando os altos círculos de pensamento ou legitimação da arte, a ponto deles terem de inventar um novo termo para entender, tudo bem. Eu acho que isso sempre aconteceu, sempre existiu o pós-horror. esse é o caso.
Concordamos.
Existiram filmes sublimes dentro de qualquer gênero, inclusive no gênero de horror. Se você vai para trás, o Night of the Hunter, por exemplo, que é um filme do Charles Lawton, que é um filme de terror maravilhoso, não sei se vocês já viram esse filme. Acho que a tradução dele é A Semente. Não, alguma coisa. O Mensageiro do Diabo,
isso,
né?
Isso, maravilhoso.
E eu acho um filme. Assim, surge em 1946, se eu não me engano, e é um filme de. É tão deslumbrante que ele é rechaçado. Então, o que que eu acho? Na época ele é bem rechaçado e o Lawton não faz mais nenhum filme, né? Não dirige mais nenhum filme. É o tamanho do trauma que ele tem como diretor, o quão esse filme apanhou. Eu acho que o terror ele é sempre disruptivo. Ele vai sempre na contramaré do que é bom gosto. Então ele sempre, a tendência do horror para mim é sempre ser assimilado depois que passa um tempo. Isso para mim é claro nas obras que vendo as obras anteriores e vendo o status que elas têm hoje, né? Como em retrospecto elas fazem mais sentido do que na hora, do que no momento. E eu acho que sempre vai haver um movimento de tentar renomear, e eu acho que isso é uma coisa mais de caráter externo do que interno, ou seja, é mais um caráter do processo de consumo dessas obras do que do processo de criação. O processo de criação de um cineasta que conta histórias de horror sempre vai ser o mesmo, eu acho. Né? Claro, cada um em seu tempo, cada um filtrando as angústias, mas já é o bom e velho horror, entendeu? Quanto mais complexos são os personagens e as questões, mais complexas vão ser as narrativas. Não é o horror que deixa não complexo ou complexo. E, por outro lado, você tem uma instância legitimadora, que é a pesquisa acadêmica, científica, ou né, os festivais, os jornalistas, enfim, os críticos, que tentam repaginar esse gênero para o público, para que o público, eu acho que não vá para o cinema pensando então esse pós-horror é um horror mais sofisticado. Mas no final das contas é o que é, e assim, é o que sempre foi, entendeu? Eu não me oponho a renomeação, não. Eu só acho, como realizadora desse gênero, para mim, como criadora, que ela é irrelevante, completamente irrelevante. Talvez para aproximação de público, para convocar a adesão de novas pessoas a um gênero que é tão visto de uma forma tão ruim, possa até ser positiva, sabia?
É verdade, bem pensado.
Porque é um movimento, é uma renomeação que tem mais a ver com o sistema de difusão e fruição e muito menos a ver com o sistema de criação. Tem mais a ver com a divulgação desses filmes, né? A existência desses filmes na sociedade. Então, eu acho que é um... Enfim, nem me oponho, nem me afeta.
Ótimo. Não à toa, a Dalva assiste a Cemitério Maldito e A Noite dos Mortos-Vivos, né?
É isso aí.
Bom, e para finalizar, só uma curiosidade, porque nos agradecimentos especiais a gente tem nomes super importantes do cinema lá. Marjane Satrap, Tarantino, Robert Redford, entre outros. Aí a gente queria que você comentasse assim, como que foi o contato com essas pessoas, no que eles influenciaram, ajudaram, enfim.
Ah, sim, foram todos assessores, porque eu fui escolhida para um laboratório com esse projeto, que é o de Sundance, né? Que é um laboratório super maravilhoso, assim. Tipo, ganhar na loteria para um cineasta, né? E para um laboratório desse. E os orientandos desse laboratório, eu fui para três. Um é o de roteiro, que dura 10 dias, É, outro é um de, depois do de roteiro, você vai, você é ou não selecionado, a depender de como seu projeto esteja de amadurecido, né? Pro de direção, onde você escolhe 5 cenas e dirige mesmo, dirige, edita essas cenas com atores americanos e discute. E depois você, eu fui para um laboratório de som que foi no Skywalker Ranch, que é o do, é, era o estúdio de som do George Lucas, que ele vendeu agora para a Disney, né? Onde você integra a vivência de colegas de composição. Então você chega lá com 2 cenas para alunos de composição criarem uma música orquestrada para suas cenas. Então eu fiz esse recorrido de laboratórios e as pessoas que ensinam nesses laboratórios são essas pessoas. O contato com eles é um contato nesse laboratório muito especial, porque é um contato muito íntimo. No caso do Tarantino, ele foi meu assessor direto no laboratório de roteiro, o primeiro laboratório. Então a gente fica numa, somos 12 alunos que ficamos num resort de neve, palácio iluminado, isolados do mundo e discutindo os projetos, assim. Então é muito especial, porque legal. Essas pessoas todas que citei conheciam o meu projeto a fundo. O Tarantino, por exemplo, foi um aluno desse laboratório com canja aluguel, então não é raro que ex-alunos desse programa voltem para ser mentores, então daí a presença dele. É muito legal, porque não tem, como é um negócio muito íntimo, muito próximo, é muito fácil, é muito rápido que essas pessoas percam essas pessoas sociais mesmo, e a gente trabalha realmente o texto. Então é um contato que não tem nada de externo, é muito interno, a gente está muito fragilizado, né? Recebe muita porrada, né? Assim, essas pessoas. Então, elas estão nos meus agradecimentos, porque elas tiveram em momentos de muita crise, onde elas foram muito importantes e me fazer levantar, sabe, de quedas que são comuns ao processo. Então, todos eles, a Marjane, o próprio Robert Redford, o Ed Harris, são algumas pessoas que eu cito que são as mais conhecidas, mas, assim, é um grupo de editores, de fotógrafos excepcional também, que está à nossa disposição durante todo esse... O Danny Elfman, né? Conheci o próprio Walter Munch no...
Cara,
no...
é o máximo.
Então, é um negócio... É tipo loteria, sabe? Loteria mesmo. E a esse laboratório eu sou muito grata e por isso fiz questão de mencionar algumas dessas pessoas como pontos de virada mesmo na minha relação com a própria arte de dirigir, escrever e com o próprio projeto.
Massa demais. É, Gabriela, isso. Nossa, muito bom mais uma vez o papo com você, falar sobre o seu filme e outros assuntos, né, relacionados aí ao cinema de horror, né, que a gente também é muito fã. E a gente deseja um sucesso enorme agora aí com o lançamento do A Sombra do Pai no circuito comercial e que venham mais e mais filmes da Gabriela, que a gente vai estar sempre posicionado para assistir. Sim. E conversar com você.
Claro. E que sempre esteja aqui com a gente para gravar podcast.
Maravilha, sempre um prazer, obrigada aos ouvintes. Dia 2 de maio nos cinemas, não percam. Massa. A Sombra do Pai.
É isso aí, gente, bom. Valeu. Demais, não percam mesmo.
Beijão, Gabriela. Muito
beijão,
obrigado,
gente.
Viu?
Obrigada.
Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa com a Gabriela Amaral Almeida. A gente deixa aqui mais uma vez nosso muito obrigado a ela. E reforçamos o convite e a recomendação para que você assista A Sombra do Pai nos cinemas.
É isso aí, gente. Não perde, que é muito bom.
No nosso site você encontra também uma crítica que eu escrevi sobre A Sombra do Pai. É só entrar lá na seção de críticas, você encontra o meu texto. Também está linkado aí na capa do site. E assim que você assistir ao filme também, deixe seus comentários para que a gente possa continuar essa conversa sobre mais esse lançamento do cinema nacional agora em 2019.
Valeu, gente. Até a próxima. Beijo.
Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.